Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. A Guida, por instinto, se fizera extremosa para com o marido daí por diante, com a ideia de que o homem podia tornar em escândalos o seu erro dela por um ato qualquer de vingança ou de tolema. Desprezava solenemente Chinas, a cujo nível desceria logo na babocaca e no olhar de todos. Vivendo com o marido em comunhão, eram obrigados a reconhecê-la como senhora de bem. Por seu lado, o seu Kim se confundia com aquelas recrudescências de carinho e começava a perguntar a si mesmo se não laboraria engano condenando no seu juízo secreto a uma inocente. Se o falaço dos vaqueiros da Ipueirinha não seria obra de Satanás para plantar a cisânia naquela casa. A dúvida, assim como depressa entra, depressa se escafede, nos ânimos fraco. E o seu Kim deliberou-se pelo mais fácil e mais cômodo. Passaram-se duas semanas felizes. Guiden não podia resistir tanto tempo a soprar uma vida fictícia num calunga. A batia cansava tanto bolir em molas. O seu Kim, à vista das amantéticas expansões dela, parece que ia tomando o peão na unha, julgando a coisa ser mesmo afeição real. Ora afeto cativa. Assim, pois, e assumindo umas veleidades de amante senhor, tendo extraordinário prazer em ser pela farte amante escravo. Entrou a nanotar que repetidas vezes que o secundino viesse ao poço, a Guida ia infalivelmente para a sala. E foi chando. Quis chamar-lhe a atenção, mas não se atreveu. Havia justamente 15 dias que a Guida voltara da vila. Era hora de deitar, e a mulher entretida na prosa com o rapaz, o seu Kim já cochilava. A Guida vem que não havia mais esticar conversa, empurrando familiarmente o joio ao sobrinho. Vamos jogar a bisca, seu Kim vá ver o baralho, satetrás do espelho. Está mesmo uma lua de tirar sono, o disse o rapaz, correndo à vista pelo exterior para disfarçar um belição que a outra lhe aplicara na coxa. O seu Kim apareceu com o baralho, jogou de parceiro com a Carolina, que a senhora já chamara para esse fim. Não teve língua para dizer nada. E Guida de vento em popa na viagem do crime. Decorreu em seguida uma semana morna. O seu Kim principiava de novo a concentrar-se e a Guida a expandir-se, em proporção com quem já se sabe. Era jogatina de bisca e trunfo aos domingos, com as suas que pareciam, e quase todas as noites, eram passeios da Guida no seu cavalo preto, com os seus arreios pingando prata, como lá dizem, ora pela manhã, ora de tarde. O seu Kim passava o tempo no alpendre, fazer peias de lapos de couro cru, no que era perito, a empalhar cangalhas e assentos de cadeiras velhas, e inquejando as ocupações. Era de notar uma coisa naquela casa do poço, que não passou despercebida ao secundino. A não existência de afilhadas, rapazes que se criam em todas as casas ricas do sertão, e costumam formar em dor da dona uma espécie de camareiras ou damas de honor. Elas, no Ceará, não têm propriamente a mucama, expressão que o secundino não encontrou, e com o serviço já das afilhadas, já das escravas mais ou menos prediletas, e com a própria singeleza extrema dos costumes, vão se arranjando bem. Margarida era, pois, uma criatura como ela mesma, em casa de branca. O mais preto, inferior escravo até o próprio marido, branco, é verdade, mas subalterno pela sua índole e por não ter trazido ao monte um vintém de seu. Era agora pelas novenas da senhora Sancana, que dá o seu nome ao mês de julho. Na véspera da primeira noite havia o levantamento da bandeira, no pequeno arraial do Vavaú, a 1 légua e 3/4 do poço, à beira da estrada que vem do Aracate. Margarida às vezes sentia não poder casar bem, frisar, bem dar certo com o esposo que recebeu no pé do altar. E nesses estados de alma se atirava ao homem, a ver se enfim encontrava essa felicidade tão falada, que não conhecera jamais. E não seria tão bom, meditava, com o olhar para os matos e ir a gente no seu cavalo gordo com o seu rico maridinho, também no seu cavalo, e chegando ao Vavaú, serem recebidos por aquele povo com exclamações do fundo do coração, como se fosse com o rei e com a sua rainha. Depois voltando para casa, se ar bem, pondo comer na boca um do outro, as beijocas, e ir enfim para a rede lavada e honesta. Ficou muito tempo calada. Diante dela, ao longe, o verde dos serrotes do papagaio e do batista estava ficando sujo e russo. Os dias já eram quentes, apesar do vento, que não podia trazer mais a umidade dos campos. Haviam desaparecido os passarinhos de maio a junho, que à primeira pontinha do dia entravam logo a trovar. Parece que se iam afastando para onde houvesse mais verdura, frutos e grãos. Sol Galo de Campina continuava ainda na alvorada, todos os dias. Triste vida. Bem dizia o bem-te-vi. Enfim, enxergou o peste, como lhe chamava quando estava nos seus apuros. Ao seu quem? Quer ir hoje comigo ao levantamento da bandeira. O seu quem, levantando a cabeça, estirou uma perna, puxou a agulha, em cujo furo meti a ponta de uma palha. Estou botando a segunda, o diabo é que a palha é muito grossa. Não é isto, senhor. Pergunto se quer ir comigo ao levantamento da bandeira. Que bandeira? Ora vá, bugia. Da senhora Santiana, gritou no vavaú. O seu quem abaixou de novo a fronte, como chegando a safes que estava empalhando. Eu sou lá disso. O proferiu friamente, fazendo ponto final. Margarida sentiu nas palavras inertes e no gesto parvo do homem todo o cheiro nauseante e porco de uma sovaqueira. Não quer, tá bom. Vou com o sobrinho, pensou de lá. E não perdeu uma noite. Vá ao ficar o riacho do meio, aquém da varge das bestas. Na fulva aridez do sertão, um desses terrenos frescos onde aqui e acolá se encontram agrupações de carnaúbas, lembrando as tamareiras dos Oasis. Havia duas lágoas e um córrego, que atravessavam um brejado, onde se sucediam alguns sítios de coqueiros, com cajueiros e outras árvores do arisco. Perto o rio deixava grandes poços de pesca. Lugar farto e ameno, porém doentio. Concorria povo de muito espaço em derredor aos terços de Santana, porque era mesmo um bom divertimento e devoção. Vendiam garapa rapadura, fumo sodas, aguardente barata, bolo de mandioca e de mímilho, pé de moleque, tamucas, beijos. O oratório era um quarto isolado, coberto de palha, sem ladrilho, com frente para a estrada, no sítio do Miguelzinho, para cuja vivenda Margarida tomava quando laia. O parente a recebia sempre com uma chalaça de boa troças. Ai, vem a baronesa, que era do banzeiro do quem? Deus lhe desse bons dias ou boas tardes. E corria para ajudá-la no apear. Aquilo era mulherzinha para dar trabalho a si mesma. Podia passar ali em casa dele os 9 dias, mas não queria era andar num pé e noutro. Pois não, então? Passar tempo parada não é o que faço em casa. Ficava lá então. E este Peralta está pronto sempre a acompanhá-la, hein?
Como em gosto?
Respondia o secundino. Eu também, quais são as minhas ocupações? Tocava o sininho, dependurado num esguio trapézio de estacas, debaixo de um cajeiro. Dos cázebres, das veredas e de um e outro lado da estrada convergiam os ranchos de povo. A Santana do Vaú gozava reputação de milagrosa, e por qualquer cozinha estavam eles pegados com o seu santo patrocínio. Havia um ou dois sambas todas as noites, e no repique da entrada e do sinal soltavam uns 3 foguetes, ao toque da rabeca e da viola que formavam orquestra. Tiros de roqueira de dia e de noite. Margarida bava-se daquilo, e tinha realmente fé na santa. O vigário não gostava lá consigo de semelhantes solenidades, que faziam concorrência ao seu sortimento. O Miguelzinho sabia disso, mas por um lado a devoção aproveitava, e quando seu pai estabelecera os terços do Vaú, fora porque já havia nisso um meio indireto de lucro e de fazer aquele ponto merecedor de o divir com o tempo a ser até uma povoação. Antigamente havia lá um capelão não pago pela melhor gente, mas o Miguel não esteve pelos altos, porque os contribuintes começaram a encostar-se. Assim mesmo, na véspera e dia da festa, sempre mandava buscar o vigário, porque nos matos não acham armariz para o povinho como um ministro da igreja. O major Quinquim largou-se também na véspera, com a mulher e o sobrinho. Dormiriam no Vavaú para passar o dia da festa com o Miguel, que oferecia um pingue almoço de panelada e quitutes de lamber o beiço. Passada a festa, porém, quando a Guida quis partir, procurou pelo seu Quim. Seu Quim tinha ido com o vigário para a vila. Naquela situação de espírito, o bom major, todo o tempo que esteve no Vavaú, foi como que atrelado à pessoa protora do padre João Franco, seu amigo, seu chefe e cura de almas. O padre notara esse enrabixamento e desconfiou do porquê, visto como a Guida pelo seu lado em toda a sua das conversas acessando para o aqui, secundino para acolá. E depois que montou a cavalo, entre os cavaleiros que o foram impor estava o major, que não voltou com os demais, porém o acompanhou para a vila. O padre, vendo-o continuar, exclamou bondoso. Major, você vem. Vou, seu vigário. O padre voltou a cabeça e lhe notou uma fisionomia parva. Que quereria aquele homem? Estava quase lhe dizendo que no seu caso a ornatureza ordenava que procurasse uma mulher por despique e nunca um serdote. Grandíssimo pedaço de asno, pensou lá consigo. e demorando passo, a fim de emparelhar com o outro, e preciso acabar, pensou. Em voz alta, porém, vamos. Que espécie de conselho queria você, quando estávamos debaixo do cajueiro? O major esporou o cavalo. O cristão ficara atrás, porque montava um burro velho choutão. Eu assim sós, por aqueles descampados forrados de panasco louro, eriçado de sabiazal, ao mormaço das 5:30, eu sei. Respondeu por fim o outro com visível desalento. O seu olhar não se punha em alguma, incerto e vago como o voo da borboleta ao ventosinho rasteiro da manhã. Ora, você não sabe. Quem saberá então? Homem a respeito daquilo. Daquilo de quê? Desentale. Se é que confia realmente em mim, homem de Deus.
Do Jean.
É preciso fazê-lo retirar-se daqui. Iga, não se poderá recrutá-lo, o padre prosseguiu sem responder. A resposta seria que não há só o Maria no mundo. Eu, secundino, podia parecer-lhe outro pior. Major, você bem sabe que o nosso partido está debaixo.
Mas, homem, Meredith, eu acho, há certas coisas as que ele pode, principalmente sendo uma questão de honra.
Porém, major, recrutar um fazendeiro. Para que você, seu sobrinho fazendeiro, para que lhe deu poder e fortuna.
Eu?
De certo que eu não fui, nem o meu sacristão. Escreva aos seus parentes a ver se o mandam buscar é melhor. Já escrevi. Foi trabalho perdido. Por lá ninguém pode com ele. Por lá ninguém o quer. Eu vou ver esse licasco novo processo.
Novo processo?
Por quê? Pela morte do Belmiro. O papai parou o cavalo a fim de olhar com atenção para o coitado.
Homem de Deus, você mesmo não me pediu que escrevesse para ele ser absolvido.
E de fato não o foi por unanimidade. Agora é queixar-se ao sem jeito. Não enganei-me, não é pela morte do Belmiro. É por um defloramento. O Silveira sabe.
Ora, pensou o padre, achando o negócio muito puxado, na mais esta.
Pobre idiota. Estavam entre dois roçados. À luz do ocaso, o milhau amadurecido alastrava um belo rosado de cutis morena, e o mandiocal, com as suas folhas estreladas e embastidas, metia uma quadra verde intensa no aspecto já meio russo dos campos. Em primeiro lugar, continuou o padre, ponhamos o caso em si. Esta matéria é delicadíssima. É preciso o maior cuidado contra o demônio da suspeita. Eu acho que, não tendo vocês uma prova inconcussa da infidelidade, não tenho o direito de amuar-se por esse modo, assim do pé para a mão. Com prudência e sabedoria, tudo você poderá conseguir. Meu amigo, o matrimônio é um sacramento, o que Deus junta ao homem não se fé para. É verdade. E continuaram, até a vila, num silêncio cortado apenas por uma ou outra frase do sacerdote, procurando desviar o espírito do amigo, e pela algazarra das maracanãs, que recolhiam ao repouso.